Nossa plataforma integra automação, monitoramento e economia para segurança no trabalho. Oferece mais de 100 treinamentos prontos. Criamos sites personalizados para refletir a identidade visual de sua empresa. Processos facilitados para gestão de alunos e cadastros. Gerenciamento de pagamento e transações. Monitoramos o progresso dos alunos com logs de acesso, garantindo históricos completos. Fornecemos suporte direto com instrutores. Conteúdo exclusivo para cada treinamento. Emissão de certificados conforme normas. Explore mais em nosso site em www.formasegtreinamentos.com.br.
A Kadesh é a solução de calçados de EPI. Há mais de 20 anos, levando mais qualidade e segurança para o seu trabalho, somos uma das maiores do segmento. Com a entrega mais rápida do mercado, levamos até você o melhor em produtos. Acesse nossas redes sociais e saiba mais sobre os nossos lançamentos.
Mr. Mário Sobral Júnior, seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo aqui na sua casa, que na verdade é eu que estou invadindo. Eu estou em Manaus.
Então, vamos lá, senhoras e senhores. Como o Nestor falou, Mário Sobral, do Jornal Segurito. E o Nestor, já que eu não fui lá... Ele veio aqui. Ele veio aqui em Manaus para falar comigo. Já fui lá algumas vezes, mas... O Nestor... Olha, Nestor, olha aí. Então, a gente vai falar sobre o que mesmo, Nestor? Gestão, né?
Gestão.
Gestão de segurança do trabalho. Ele estava falando da DUAP, DUAP, né?
Isso.
Que é gestão também. Gestão na hora também. Que a pessoa está lá fazendo o controle de EPI, é uma forma de gestão que às vezes a empresa se perde e vai ter uma fiscalização, não tem um controle. Então, essa é uma parte da gestão bem importante também.
Uhum. Bom, Mário Sobral, a galera aí que acompanha a gente na internet, você já está há muito tempo também. É, inclusive, a gente tem o SST, o canal. Depois a gente vai pegar alguns cortes aqui, vamos levar para lá também. Mas pode ser que alguns deles não te conheçam. Se você quiser fazer um resuminho aí da sua trajetória, meu filho, fique à vontade.
Então, bora lá. Sou Mário Sobral, do Jornal Segurito. O Jornal Segurito já tem 18 anos. Agora, em fevereiro, 18 anos. Tem o... Esse é o teu canal, que eu faço junto com o Nestor, acho que já tem uns 8 anos, mais ou menos. Tem o Jornal Segurito, que é um canal que eu faço sozinho, que já tem uns 5, 6 anos também no YouTube. Lá no Instagram, eu e o Nestor estamos lá também já há um tempinho, Mário Sobral JR. Que mais? Tem meus livros, tem o Mundo Paralelo, Segurança do Trabalho, Organizando Setor, volume 1, volume 2. E novidade, primeira vez que eu vou falar, tem o meu livro de ergonomia que sai esse semestre.
Aí
um
sim,
livro novo de ergonomia, para tratar das ferramentas, gestão de ergonomia. Então, é um livro que sai esse semestre ainda sobre ergonomia. E eu sou professor lá do IFAM, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas.
Paga bem?
Paga o suficiente. Não paga tanto quanto um monte de patrocinador que o Nestor tem, mas dá para sobreviver.
Ninguém confessa isso. Por que será? Né? Ninguém confessa. Ah, eu ganho bem, ninguém fala isso. Aliás, teve uma pessoa que veio conversar comigo e disse que ganhava bem, depois passou a ser procurado. Mas, rapaz, tu ganha isso mesmo. Aí o pessoal agora fica escondendo o dinheiro.
Exatamente.
Na mas verdade, debaixo do colchão talvez encontre alguma coisinha
bem,
lá, né?
Não dá para colocar na mesma frase ganhar bem e professor. Não funciona. Ou é uma coisa ou é outra.
Legal. Então a gente está aqui para falar sobre os primeiros passos na área. Então, eu sempre quis fazer um vídeo sobre isso. Mas você já tem até livro sobre isso, vai ser até bom que eu vou... Depois eu vou cortar isso também, né? O que fazer no primeiro dia de trabalho, Mário Sobral?
Tá, então, eu sempre falo que quando você entra na empresa, tu já entra com pendência. Porque às vezes, eu lembro uma empresa que eu entrei que demorou 6 meses para eu ser contratado. Então imagina, já estava tudo atrasado. Se já estava tudo atrasado, já tem pendência. Então a primeira coisa que você tem que verificar é quais são as pendências imediatas. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu vou dar uma ligada para o profissional que estava lá. Ah, o profissional que estava lá era técnico de segurança, engenheiro de segurança. Dá uma ligada para ele. Ele pode falar mal da empresa, coisa e tal, mas é um colega de trabalho. Olha, ficou alguma bronca? Ficou alguma pendência, alguma coisa grave? Aí tu já conversa com ele. O máximo que ele pode fazer é não te responder no WhatsApp. Ok, já conseguiu uma coisa. Depois, o que eu acho que é importante? Verificar a documentação. Então, como é que está a questão dos programas? PGR, PPRA, apesar de ele ter falecido, para o passado ainda é válido. Tá? Então, tem que verificar os programas PCMSO, PCA, PPR, se a empresa tiver PPOB, se a empresa ainda tiver os PCMATs, porque o passado não morreu faz pouco tempo. Então, ainda tem alguns processos judiciais, algumas coisas que a gente vai depender de informações do passado. E os laudos? Laudo de salubridade, laudo de precocidade, LTCAT. Então, como é que a gente está? A gente tem essa informação toda dos últimos anos? Porque se eu não tenho, eu já vejo lá com o jurídico. Olha, jurídico, a gente tem uma pendência, a gente está com uma falha aí na informação. Tá? A gente não tem toda a informação necessária para esse período. Verifiquei lá os programas e laudos, o que eu faço agora? Ter o papel não significa muita coisa. Tem o programa, mas ele está rodando? O cronograma dele está sendo executado? Porque se o cronograma dele não está sendo executado, e nada, é quase a mesma coisa, né? Tu já deve ter visto empresa que tem lá os programas tudo bonitinho, mas não faz absolutamente nada. Então a gente vai verificar se os programas estão rodando bonitinho. Verifiquei isso. Uma outra coisa que eu gosto sempre de saber também é o que eu vou fazer. Por quê? Na área de segurança, o Nestor sabe que nem sempre a gente trabalha só com segurança. Tá? E é um problema, mas eu não lembro, é muito raro ter trabalhado numa empresa que eu trabalhava exclusivamente com segurança. Então, uma coisa que é importante você já perguntar até antes. Olha, aqui na empresa, tudo bem, eu vou ser o técnico de segurança, vou ser o engenheiro de segurança, mas o que a gente faz aqui além de segurança do trabalho? Aí, às vezes, tu vai cuidar de rota, às vezes, tu vai cuidar dos serviços gerais, às vezes, tu vai cuidar de cozinha. Isso eu não estou inventando, tudo isso eu já fiz, tá? Eu já fui gestor de cozinha, não tem nada a ver, de rota, de serviços gerais, controle de armário, controle de cesta básica, nota fiscal. Então, tem um monte... Lógico, isso não foi tudo na mesma empresa. Segurança patrimonial. Ah, tem segurança no nome. E as pessoas acham que é a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou verificar. Além da segurança, especificamente, quais são as outras atividades que eu tenho? Porque eu tenho que começar a gerenciar isso. Então, eu acho que no início é isso. Verificar a documentação e verificar o tempo que eu vou ter disponível, porque às vezes tem tanta coisa não relacionada à segurança que não dá para fazer gestão de segurança. E esse é um problema sério. Mas fala aí um pouquinho.
Deixa eu ver minha bacana água. Demais. Essa primeira rodada, né, esse primeiro dia é muito interessante. Eu acho também que algumas coisas assim, extra técnicas que a gente pode fazer é ir... De sala em sala, se colocando à disposição das outras pessoas, né? Porque tem alguns profissionais que são extremamente fechados, alguns profissionais de segurança, né?
Sim.
Seria
sim.
Interessante já chegar, já, pessoal, eu sou técnico, parará, conte comigo, aquela coisa toda.
Eu sempre falo que tem algumas pessoas que são estratégicas para a gente falar, conversar na empresa. Entrou na empresa, falar com quem? Falar com terceirizados fixos e recorrentes. Quem são os terceirizados fixos? Cozinha, segurança patrimonial, serviços gerais, com gestores. Por quê? Porque o teu primeiro contato com esse pessoal, se não tiver problema, vai ser... quando daqui a um tempo der um problema lá de segurança e tudo mais, vai ser na porrada. Então é interessante, entrou na empresa, conversa com essas pessoas, com esses gestores, para saber, olha, eu sou um novo técnico, eu vou trabalhar assim, vou fazer inspeção, aqui vai ter PT... Porque o teu primeiro contato é amistoso.
Tá.
Segundo setor que eu acho importantíssimo. Manutenção. Manutenção é uma relação de amor e ódio que a gente tem na empresa. Por quê? A gente tem que estar bem próximo da manutenção, porque a manutenção vai nos ajudar a executar as coisas, mas o objetivo da manutenção é um pouquinho diferente do nosso. A função da manutenção é fazer com que a empresa rode. A nossa função é que rode com segurança. E nem sempre, lógico, não são todas, tá? Tem manutenção que pensa na segurança também. Mas em muitas empresas é fazer com que execute. Então eu tenho que estar próximo da manutenção, também tenho que conversar com o pessoal da manutenção. Além da manutenção, outro setor que eu tenho que estar, que é meio óbvio, mas não é frequente nas empresas, setor de saúde. É muito comum em algumas empresas, vai ter o setor de saúde, lá o médico, o técnico de enfermagem, trabalhando sozinho, e o engenheiro, o técnico de trabalho, trabalhando sozinho também. E eu não consigo visualizar PGR não conversando com PCMSO, tá? E isso acontece muito. Então, tentar essa proximidade. E o último que eu vou falar é o setor de compras. Que as pessoas não estão nem aí com o setor de compras, mas se ele quiser, ele te destrói. Porque, você esqueceu lá a solicitação de EPI, atrasou na recarga do extintor, no pedido. Vai ficar lá embaixo e vai atrasar. Se você tem uma proximidade com o setor de compras, você consegue agilizar, quebra essa aí, coisa e tal. O setor de compras é muito importante para o profissional de segurança de trabalho. E além disso tudo, dá uma volta sempre na produção para conversar com o trabalhador, que é quem entende mais do processo. Se você não fala com o trabalhador, ontem, para quem não sabe, ontem teve um evento aqui, e o Nestor estava falando exatamente isso, e eu concordo 100%. Se você não fala com o trabalhador, você perde muita informação. O trabalhador, às vezes, ele resolve o problema para você. Tá? O Sidney, que vai falar daqui a um tempo, a gente não sabe quando, ele disse isso também. Já aconteceu algumas vezes, aconteceu comigo, aconteceu com ele. A pessoa paga para você ir na empresa resolver um problema. Você vai lá conversar com o trabalhador da empresa, ele te dá a solução, você passa para a empresa e eles lhe pagam. Porque ninguém conversa com o trabalhador. Tá? Então isso é bem importante também. Então essas pessoas são... Lógico, tem que conversar com todo mundo, mas essas pessoas são estratégicas, essas funções são estratégicas para a gente conversar.
Legal. E aí a gente parte para o segundo dia, né? Eu acho que no segundo dia a gente tem a oportunidade de levar essas conversas, né? Principalmente o que eu estava até falando na palestra lá ontem, né? O profissional de segurança, muitas vezes, ele entra na casa das pessoas, que é o setor de trabalho dela, e começa a falar assim, tá tudo errado aqui. E a partir do momento que você fala assim, essas palavras, acho que o profissional de segurança tem que usar com muita atenção. Tudo, nada, sempre. Porque a partir do momento que você lança aí, ó, tá tudo errado aqui. Você sempre faz as coisas erradas. Por que que você sempre não está usando o EPI? Cara, você queimou uma ponte ali. Então, acho que o profissional de segurança, ele, principalmente ali do segundo dia em diante, quando ele já passou desse momento de checar os primeiros itens, ele deve, e vai chegar um momento onde ele vai entrar nas áreas e ter um maior relacionamento com os trabalhadores, é bom ele não fechar portas. É bom ele, igual a Juliana Blay fala, né? Aumentar o botão da curiosidade e diminuir o botão do julgamento. Né?
É uma coisa que a gente não faz na segurança do trabalho, e durante um monte de tempo eu errei em relação a isso, é reconhecer o trabalhador. A gente é muito comum em criticar. Você não está usando EPI, você não está seguindo o procedimento. Mas nem sempre, olha, parabéns. Eu lembro, vou contar uma historinha rápida. Quando eu estava trabalhando numa empresa, eu trabalhei nessa empresa em 2006 e voltei a trabalhar nessa mesma empresa em 2015, muito tempo depois, né? Pois bem, em 2006 tinha lá um profissional chamado José Maria, lembro até hoje, Fluminense. Sofrido, não, hoje até tá bem, né? Fluminense. Pois bem, ele estava lá, não é que nem nosso amigo, depois vai ter o Cine, vai falar muito do Vasco, coitado, mas vamos lá. Então, esse José Maria, ele trabalhava no setor sozinho, e ele tinha que trabalhar avental, luva, mangote, respirador, abafador, óculos de proteção, bota, e todas as vezes que eu entrei no setor do José Maria, ele estava totalmente equipado. Eu nunca entrei lá que ele não tivesse tudo equipado. E como ele trabalhava sozinho, ele poderia muito bem tirar lá e eu entrar. Ah, desculpa, eu tirei agora. Isso poderia acontecer. Pois bem, Aí eu entrei lá um dia e falei, parabéns, Zé Maria. Sempre que eu entrei aqui, o senhor está 100%. Ok, falei assim, despretensiosamente, só porque ele estava tudo bacana. Em 2015, voltei a trabalhar nessa empresa. Aí eu estava lá no refeitório, ele sentou na minha frente. Oi, doutor Mário, tudo bem? Tudo bem. Doutor Mário, eu lembro do senhor desde o dia que o senhor me elogiou porque eu estava usando EPI. Quase 10 anos depois.
Olha só.
E só porque ele foi reconhecido, não dei dinheiro para ele, foi um comentário. Só que ser reconhecido muda muito. É. E aquilo, ninguém tinha elogiado ele que ele estava fazendo o correto. Tá? Então percebe que a gente é muito bom às vezes em criticar, mas nem sempre te faz elogio, e aquele elogio às vezes faz com que a pessoa permaneça com aquela ação.
É.
Muda comportamento. E tu sabe bem disso. Entre dar porrada e fazer um comportamento positivo, fazer uma avaliação positiva do trabalhador, é mais fácil quando a gente elogia ele manter aquele comportamento do que na porrada tentar com que ele mude.
Uhum. Legal. E ainda nesse tema aí do relacionamento com os trabalhadores, eu estava vendo uma pesquisa, se eu lembrar eu vou colocar na descrição depois, e numa faculdade, tem essa pesquisa na área industrial, tem de empresa e dentro da faculdade também, que o princípio dela é o mesmo. Eles pegam um problema, entregam para um especialista, cara que tem formação, que tem experiência, pega o mesmo problema e entrega ele para 4 pessoas leigas. E quem será que resolveu primeiro e quem será que resolveu melhor? As 4 pessoas leigas, por incrível que pareça. Por quê? A famosa inteligência coletiva, né? Quando um trabalhador conversa com o outro ali, não, mas e se a gente fizesse de tal forma? Você vê várias possibilidades. Quando você tem um profissional que vai fazer pelo seu nível de experiência, da sua expertise, ele tem o conhecimento teórico. Às vezes ele tem um conhecimento prático também, mas ele não tem nenhum confronto, né? E quando você está trabalhando assim, em grupo, você tem muito essa questão de confronto. Pô, mas desse jeito aí vai ficar ruim, cara. Vai, sei lá, essa correia na máquina desse jeito aí não vai ficar ruim. Tem que colocar uma corrente, não sei o quê. Então, nesse primeiro momento ali, do segundo dia em diante, quando você já venceu as primeiras... Venceu no sentido de conhecer, né? No sentido de conhecer.
Começar a conhecer, porque para conhecer mesmo demora.
Aí você pode partir para isso, de... Principalmente quando você tiver aqueles problemas que você olhar assim e falar, poxa, eu não sei o que fazer aqui. Né? Talvez, tem muita gente que liga para o professor, que liga para o instrutor, que não está errado também, né? Mas talvez uma abordagem que vai fazer você ganhar tempo para resolver, e às vezes resolver com mão de obra caseira, um custo menor, é ouvir essa galera, né?
Sim, ouvir o trabalhador é extremamente importante. Isso vai ser o tempo todo, não só no segundo dia, no terceiro dia, sempre. É. Mas tem outras coisas que a gente precisa conhecer da empresa para ter esse histórico. Porque a gente entrou hoje na empresa, a gente não conhece, não sabe o que aconteceu no passado. Então tem 3 coisinhas que eu vou falar que eu acho importante. Primeiro, verificar se essa empresa já levou multa do Ministério do Trabalho e o que foi relacionado a essas multas. Então tu vai lá no RH, pega o livrinho de multa, ah, teve multa na máquina fulano de tal, teve multa no setor tal. Dá uma olhada e vai lá verificar na linha de produção, lá nos postos de trabalho, se aquilo foi corrigido. Uhum. É muito comum, em algumas empresas, infelizmente, a empresa leva a multa, paga a multa e não corrige o problema. Porque ela sabe, como tem pouco fiscal, que esse fiscal só vai retornar, talvez, aqui, daqui a um ano. Tá? E aí você começa a entender também, ah, aqui na empresa eu tenho muito problema com máquinas tal, eu tenho muito problemas com acidentes relacionados a corte, sei lá, no pé ou com sol, desse tipo de coisa. Então é importante a gente saber o que acontece, começa a entender um pouquinho do histórico.
Uhum.
Outra coisa que é importante é verificar os acidentes que aconteceram nos últimos, sei lá, 3, 4, 5 anos.
Uhum.
Para começar a entender, aqui na empresa... É muito frequente tal tipo de acidente. Por exemplo, eu fiz uma coisa uma vez que falaram, Mário, tu tá mágico? Não. Foi uma coisa simples. Eu verifiquei nos últimos 5, 6 anos da empresa quantos acidentes aconteciam. A média, era uma empresa de 500 e poucos funcionários, aconteciam de 5 a 6 acidentes. E todo ano teve um acidente com um carrinho. Era imagina um carrinho de supermercado que andava assim, só que batia no tornozelo da pessoa da frente. Tinha muito transporte de carrinho dentro da empresa, e vez por outra o cara patetava lá e dava ali no tornozelo do cara que estava na frente. Pois bem, a gente já estava em agosto, mais ou menos, tinham tido 3 acidentes. Aí era eu e um outro engenheiro que trabalhava na empresa. Eu falei, olha, ainda faltam dois. E um é de carrinho. Ela falou, Mário, tu tá doido? Tu tá jogando praga? Eu falei, não. A empresa não deu recursos. Nós não mudamos praticamente nada aqui em relação a isso. E a nossa média estatística é essa. Tá? E nós tivemos dois acidentes e tivemos um de carrinho. Tá? Porque se você não muda... Não tem muito como evitar que isso aconteça. Então, esse estudo do passado, de como a empresa, quais são os problemas mais frequentes, multas, acidentes, é extremamente importante para você saber, ah, eu vou trabalhar então mais nisso aqui. Uhum. Eu vou tentar resolver isso. É, eu sempre falo que você tem que ter um mínimo de gestão da empresa de 3 a 4 meses. Lógico, não vai estar 100%, mas entender o básico. Para entender a empresa mesmo, vai demorar um ano, dependendo do processo, até alguns anos.
Você fala de 3 a 4 meses para colocar as coisas no eixo.
Isso, para tentar dar aquela organizada inicial. Tá? É o período que, não, às vezes, não estão te acionando muito, porque você ainda não é bem conhecido na empresa. Então, você tem que já focar, olha, verificar a documentação, ler procedimentos. Que procedimento? Você já não sabe. Seu primeiro dever de casa foi verificar acidentes, verificar multas e tudo mais. Você não sabe o que já acontece com maior frequência na empresa? Sabe. Então, tem muito acidente com a máquina fulano de tal. Vai ler o procedimento da máquina. Porque se acontecer um acidente, ah, tá, é por isso. É a lâmina tal, é falta de manutenção. Tá? Porque na empresa tem zilhões de procedimentos. Se você for parar para ler tudo, você não consegue. Então, você tem que priorizar. Pareto, né? Então você tem que priorizar. Então você prioriza daquilo que você sabe que tem maior probabilidade de acontecer. Então eu sempre acho que a gente tem que fazer isso. Tentar entender o passado para poder começar a fazer a gestão do futuro da empresa.
Bacana demais. Outra coisa bacana também da gente observar é a questão dos treinamentos, né, Mário? Será que está tudo em dia? E além disso, né? Será que os instrutores que estão ministrando o treinamento aqui são bons? A maioria, estava até falando isso com o Sidney hoje, né? A maioria dos treinamentos de segurança são sofríveis, uma qualidade horrível. E às vezes esses caras voltam na empresa para fazer de novo, porque quem contrata só quer o certificado e não está pensando na qualidade. Depois fala assim, ah, mas os trabalhadores já foram conscientizados através do treinamento. Será que foram? É. Então, além de você verificar a questão de se tem atrasado ou se não tem, talvez tirar ali conversar com um grupo de trabalhadores para saber, será que os treinamentos aqui são bacanas?
É, e a gente tem que tomar bastante cuidado. O trabalhador gostar do treinamento não significa que o treinamento foi bom.
Verdade.
Tá? Às vezes o cara é engraçado, ele consegue se relacionar com a plateia, coisa e tal. As pessoas gostaram do início ao fim do show.
Verdade.
Isso é muito comum. Então, fora aquele que é ruim mesmo, tá? Mas esse cara é bom de palco.
É.
Tem gente que é bom de palco. Só que não passou nada, tá? E, lógico, por mais que eu sou professor já há 20 anos, eu sei que eu posso falar, e por melhor professor que eu fosse, depende também da forma e de eu conseguir fazer com que instigar esse trabalhador a executar, porque eu só passo para ele a informação. Se ele não quiser, se eu não conseguir fazer com que ele pare para pensar sobre aquilo, não vai esticar na cabeça dele. Vai entrar por um ouvido, ele escutou coisa e tal, e na hora seguinte já esqueceu de tudo. Tá? Então, é importante que a gente avalie bons profissionais, é importante que a gente avalie se o público lá, os trabalhadores gostaram, mas é também muito importante verificar a retenção da informação. Porque apenas gostar não é suficiente. Verificar a retenção. E essa retenção vai ser... O líder vai verificar se mudou. A gente vai verificar por algum indicador se aconteceram menos acidentes ou incidentes. Só que isso dá trabalho de fazer.
E é a verdadeira gestão, né? Outra coisa que você falou aí do treinamento, eu me lembrei muito desse Cipate Show, né? A gente tem visto muito nas empresas hoje, Cipate Show. Cipate com stand-up, Cipate não sei o quê. E às vezes o pessoal pesa a mão na questão do humor, né? Do stand-up. E esquece, na verdade, do conteúdo técnico. E é muito importante isso que você falou, né? Do treinamento, entregar a mensagem de segurança. Então, às vezes, vale a pena para o técnico de segurança que contrata um treinamento, para o engenheiro, etc., pedir os slides, né? Participar do treinamento para ver o que está acontecendo. Até para ver também se o treinamento está calibrado com a realidade daquela empresa. Isso. Porque acontece muito de você ter treinamento de segurança que é um mil maravilhas, cheiroso, gostoso, mas que está longe de ser a realidade daquela empresa. Então, às vezes é melhor você até diminuir a régua da exigência técnica do treinamento para que o trabalhador consiga se ver. É uma das coisas que engaja o trabalhador, é isso, né? Ele conseguir se ver dentro daquele treinamento. Poxa, ele está falando da realidade que eu conheço.
Eu chamo de treinamento enlatado. Então, o cara chega na empresa e qualquer empresa que ele vai, o treinamento é exatamente o mesmo. Então, digamos que ele vai dar um treinamento de trabalho e altura. O treinamento de trabalho e altura, se ele quiser, ele pode dar o treinamento igual para 30 empresas. Só que a realidade de uma empresa é, às vezes, diferente da outra. Ela precisa de mais recursos numa, na outra precisa de outros recursos. E se a pessoa, se o instrutor, ele não for fazer o treinamento direcionado para a empresa, não adianta de nada. Ele ensina um monte de coisa, a empresa não tem recurso nenhum e ela não consegue aplicar absolutamente nada. Tá? Então, eu até falo que se você contratar um bom instrutor, ele vai avaliar e vai, olha, tá faltando isso. Ele acaba sendo um consultor para você. Uhum. Porque você sabe, olha, para fazer lá a subida lá na caixa d'água, ou sei lá onde, eu preciso de tais equipamentos. Eu até tenho, mas vocês precisam para fazer o treinamento. Então, sempre eu acho que o treinamento tem que ser na empresa. E aí você usa um instrutor, um bom instrutor, como consultor para saber, ah, é necessário isso, é necessário aquilo. Que aí você está fazendo para a realidade e não fazendo de faz de conta só para ter o certificado.
É verdade. Isso é muito importante, né? De você estar com essa questão do treinamento alinhado, né, com o que a empresa pode entregar, o que a empresa tem que entregar. Inclusive, o que a gente vê nas empresas. Quando você começa a andar muito em empresa, você vê muito isso. Do trabalhador, quando fala do treinamento de segurança, ah, hoje é dia de treinamento, né? Ah, hoje a gente vai ver aquele tanto de coisa lá que a gente... que não existe na prática aqui. Hoje a gente vai surfar nas estrelas. Eles usam várias gírias para se referir ao treinamento, porque o treinamento é o mundo de Bob, é o fantástico mundo de Bob, que muitas vezes não se encaixa na realidade daquela empresa, porque é um treinamento que está descalibrado.
Exatamente. E uma coisa que... só para... eu lembrei que tu falaste, ah, se patichou, coisa e tal. Eu não acho que é errado fazer um treinamento um pouco mais show. Não acho não, tá? Às vezes é até para... quebrar uma parte mais técnica e tal, é interessante. Só que tem que dosar. É. Não pode ser só show e também não pode ser só técnico. É. Porque se for extremamente técnico, também começa a ficar difícil para o trabalhador. Então, dosar essa... olha, tem que falar sobre isso, tem que falar sobre... Por exemplo, eu acho muito mais difícil eu, Mário Sobral, dar um treinamento para trabalhador do que dar treinamento para técnica de segurança. É muito mais fácil para mim dar um treinamento para o técnico de segurança de trabalho, que ele já sabe a linguagem. Quando eu falo com o trabalhador, tem que tomar muito cuidado, porque eu não sei até onde ele sabe. E para mim, às vezes, é óbvio, mas para o trabalhador, ele nunca viu aquilo. Então, o instrutor tem que pensar bem realmente. É muito difícil um treinamento adequado no nível do trabalhador, que ele entenda a linguagem e que ele vá reter realmente a informação. Isso é bem complexo, não é uma coisa simples, não. E as empresas só fazem, às vezes.
Só faz, né? Cumpriu o requisito, coloquei o X lá, o check, feito. Prevencionista, lembrando que daqui a pouco a gente vai ter o sorteio, ó, apostila de comportamento seguro, apostila de gerenciamento de risco, o livro Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Isso aqui para você trabalhar suas ferramentas persuasivas dentro da empresa. Ô, Nestor, o trabalhador não me ouve. O técnico segura a liderança não me ouve, eu nunca consigo recurso para fazer a melhoria que é preciso. Olha aqui, ó. Isso aqui é um livro feito com base em estudos, de vários estudos, e ele coloca o que funciona a nível de persuasão. Vale muito a pena. A gente vai sortear, hein? O livro O Mundo Paralelo, Histórias Ordinárias e Extraordinárias da Segurança do Trabalho. Está aqui, vamos sortear daqui a pouco. Já colocamos o link para sorteio aqui no chat, só você clicar no link, você vai lá, responde algumas perguntinhas, daqui a pouco a gente faz o sorteio. Se você quiser mandar uma pergunta também, você pode colocar aí com um pontinho de interrogação direitinho. Se eu conseguir ler ela aqui, a gente faz. Faz a pergunta muito grande, não. Seja sucinto, meu filho. Use seu poder de síntese.
E seja objetivo.
Exatamente. Mário, a gente fazendo esse primeiro trabalho na empresa, o que a gente precisa olhar, por exemplo, dentro do PGR?
O programa de gerenciamento de riscos, ele, na minha cabeça, ele é bem melhor do que o PPRA, a estrutura dele é muito melhor do que o PPRA, e o objetivo dele é identificação de perigos. Então, vai fazer a gestão, primeira coisa, você precisa saber quais são os problemas. Então, o PGR tem esse foco, identificar os problemas. Então, eu tenho ruído, eu tenho calor, eu tenho uma máquina lá que pode cortar o braço do trabalhador, identifiquei os problemas, os perigos. E agora, eu só tenho uma determinada quantidade de grana. A empresa não vai liberar grana para tudo, tá? Ela vai liberar um determinado limite de grana. E eu preciso saber, dentre esses perigos, quais são os prioritários? Que aí entra a análise de risco. Que eu vou verificar quais aqueles de maior probabilidade e maior gravidade para eu saber, ó, ah, esse aqui tem alta probabilidade e alta gravidade. Esse tem que ser resolvido primeiro, tá? E vou descendo. Então, o PGR, basicamente, tem essa estrutura. Identificar perigo, estabelecer quais são os mais prováveis, quais são aqueles de maior gravidade e ir executando com um plano de ação os mais críticos primeiro. Essa é a ideia, a estrutura do PGR. Percebe que a ideia em si é simples, é relativamente simples. Só que as pessoas entendem que é só uma lista para fazer um papel. Tem muita empresa que faz bonitão o PGR e é só um papel. Ele não funciona como gestão. E outra coisa que o pessoal também não usa é porque antes lá do inventário de risco, você sabe lá que o PGR tem inventário e tem um plano de ação. Eu tenho a tal da avaliação preliminar. A avaliação preliminar deveria ser uma varredura geral, um pente fino, já para tentar identificar, ah, tem uma tampa, um bueiro sem tampa. Pô, eu preciso de um PGR para isso? Não, eu vou lá, faço um relatório de não conformidade, já corrijo, já coloco lá na minha avaliação preliminar, ele nem entra no inventário, eu só indico que já foi feito, tá? Então, eu consigo matar muita coisa. Por exemplo, na ergonomia também tem avaliação ergonômica preliminar, AEP. Eu estou com o encosto da cadeira, não estou, está quebrado. Eu preciso de uma análise ergonômica completa para isso? Não, troca a cadeira. AEP, tá? Então, a avaliação preliminar, o objetivo dela é fazer essa limpeza daqueles problemas que são rápidos. Não necessariamente simples, mas rápidos. Você já mata tudo. Para jogar lá no inventário aquilo que precisa de um investimento maior, que vai demorar um tempo maior também para ser resolvido. Então, esse, na minha cabeça, é o básico, né, em relação à gestão do PGR.
Bacana. É, acho que acrescentando isso aí, você olhar também, no, principalmente lá no plano de ação, né? O Mário tem um plano de ação que eu gosto muito, até uso nos meus aí quando eu vou fazer para a empresa, que é você ter um plano de ação que te dê subsídio para depois você fazer a avaliação de eficácia, né? Ou seja, você tem um plano de ação que tenha meta, que tenha o profissional responsável, que tenha a estratégia e metodologia de ação, ou seja, como é que você vai resolver aquela bronca? Como é que você vai resolver aquele pepino? Né? Muitas vezes o profissional só coloca lá o problema no plano de ação e deixa lá, e aí fica muito solto, né? Tem que observar também bastante essa questão do plano de ação para ele ser executável e para ele ser um plano de ação que você consiga medir depois se foi implementada aquela ação e se teve resultado esperado.
Sim. Boa parte do serviço do profissional de segurança é cobrar os outros. Então eu chego lá, olha, fulano, vai ter que fazer tal coisa, a máquina está com problema. Quando é que tu faz a manutenção? Ah, dia 15, lá pelo dia 12, tudo certo? Não. Aí eu refaço lá o plano de ação. Então, boa parte da nossa função numa empresa é ficar cutucando os outros para as coisas andarem. Tá? Eu falo isso para meus alunos o tempo todo, eu prefiro um técnico de segurança que seja um bom gestor, que consiga trabalhar com essas ferramentas básicas, plano de ação, cronograma, orçamento, do que um cara que saiba decorar DNR. Esse cara eu não quero, eu não preciso dele. Eu preciso de um bom gestor. Lógico, a gente tem que ter uma noção das DNRs, mas é muito mais importante o cara saber gerenciar. Porque às vezes o cara fica cuspindo DNR, mas ele não sabe lidar. Ele não sabe o que fazer na empresa. Então você que está começando, ou que você já está um tempo e não consegue fazer a coisa rodar na tua empresa, você precisa entender um pouquinho mais de gestão de projetos, trabalhar um pouco mais com ferramentas de gestão, ferramentas da qualidade, porque isso te ajuda muito em organizar a empresa. Tá? Eu acho que isso é extremamente importante.
Muito bom. É, chegou uma pergunta aqui, vamos passar ela aqui. O colega perguntou o seguinte: como é que eu faço? Eu sou recém-contratado. Cheguei na empresa ali, primeiro dia. Como é que eu faço para me apresentar para o meu chefe?
Ah, o primeiro dia, como é que
faz? Isso, é. Ele acabou de ser contratado, ele quer deixar uma boa impressão perante o chefe, perante o líder, né?
Tá, eu vou
que falar... Que dica você daria para ele?
Falar aqui de improviso, que eu não preparei isso não, mas bora lá, assim que é bom. Tá, primeiro, se você é recém-formado, é uma apresentação. Se você é um cara já experiente, é outra coisa. Digamos que você é recém-formado, tá? Você vai começar a trabalhar. O que que você tem a oferecer? Única e exclusivamente, dedicação. Porque você não tem informação, você não tem tanto a oferecer, não. Você só tem a oferecer dedicação. Sábado de manhã, tô lá, chefe. Ah, tem hora extra? Tô aqui, chefe. Porque você tá começando, tá? Então, eu acho que... se mostrar disponível para um recém-formado é o principal. Agora, se você é uma pessoa que já tem mais tempo, eu já tenho mais tempo de estrada, aí eu tenho, o chefe tem que saber quais são os recursos que você tem. Por exemplo, na área de segurança, ninguém manja tudo. Tá? Por exemplo, eu não manjo de caldeira, eu não manjo de NR32, eu não manjo de NR22, mineração. Mas eu manjo um pouquinho mais de NR17, de ergonomia, tenho uma noção boa de higiene ocupacional. Então, eu preciso mostrar quais são os recursos que eu tenho que a empresa tem como utilizar. Então, eu acho isso importante também. E eu preciso fazer com que o meu chefe saiba da importância da segurança do trabalho, porque às vezes o profissional de segurança foi contratado apenas pela obrigação legal. Ah, é obrigado... ter tantos, a partir de tantos funcionários, ter um engenheiro, ter um técnico. E aí você foi obrigado a ser contratado. Só que o profissional de segurança tem que mostrar, olha, vale a pena, toda vez eu falo isso, vale a pena financeiramente ter um profissional de segurança aqui. Então você tem que demonstrar isso. Porque em muita empresa não vale mesmo a pena ter um profissional de segurança. Porque ele não faz nada, assim, de dar retorno. Ele só faz as coisas protocolares. Ficou lá com um amigo meu, fala, ele é um técnico encantado, porque ele fica lá no canto e não faz nada, não toma iniciativa, tá? Então, você precisa demonstrar empenho, dedicação, tá, disponibilidade, mas mostrar que vale a pena ter esse, investir em você. Então... Para a pessoa que perguntou, você consegue demonstrar na sua empresa quanto custa um acidente de trabalho? Quanto custa um afastamento de doença de trabalho? Porque essa informação é um excelente cartão de visita para o teu chefe. Olha, esse acidente aqui custou 30 mil. Esse trabalhador afastado custou 80 mil reais. Então, essa informação, para mim, eu quero esse cara que saiba fazer isso, porque eu sei que se eu investir 10 ali, eu resolvo o problema e eu não vou perder mais 20 mil daqui a 6 meses, 1 ano, sei lá quanto tempo.
Muito bom. É, complementando aí, eu acho que essa primeira apresentação para o chefe, né? Primeira coisa é você separar um horário na agenda do chefe, né? Protocolar isso. Normalmente você não vai chegando e entrando assim. É sempre importante, gente, reunião com o chefe. Isso aqui, ó. Papel. Ou se você é empresa,
digital, né?
É, um software, um tablet, não sei o quê. Leva. Porque muitas vezes o chefe vai falar algumas coisas para você e ele vai estar crente que você sabe do que ele falou, que você lembra disso aqui. Dali a 3-4 horas, na correria do chão de fábrica, você já esqueceu boa parte. Então, leva isso aqui. Pergunta pro chefe, o que que o senhor acredita que se eu fizer aqui vai valer a pena? Olha, eu acredito que, sei lá, a gente está tendo muito acidente, não sei o quê, bababá. Pergunta. Muitas vezes o pessoal vai conversar com a liderança e o líder fala, fala, fala e ele fica igual aquele calango, assim. Ó. Não, conversa, pergunta, se expõe. O chefe também quer saber disso. Você é recém-contratado. Qual é a sua expectativa naquele trabalho? Quais são suas qualidades? Né?
E tem chefes e chefes. Tem chefe que entende de segurança do trabalho e tem chefe que não entende absolutamente nada de segurança do trabalho. Então, esse você tem que saber educar ele. Começar a passar informação para ele entender que tu tá trabalhando e tá fazendo... Eu sempre digo, uma das coisas que eu falo que é importante, teu chefe peça ou não peça, faça um relatório mensal de atividades e passe para ele todo mês, você vai passar isso. O que, que é esse relatório? Os acidentes que aconteceram nesse mês, incidentes que aconteceram, tomara que não aconteça nenhum. Quais as ações que você fez naquele... Inspeções, treinamentos, simulados, que estavam programadas e você executou. quais ações que não estavam programadas e você executou, por exemplo, teve fiscalização, teve uma visita lá do diretor-geral, aí teve que lamber a empresa e parou tudo, isso é muito comum. E quais atividades não relacionadas à segurança do trabalho você está fazendo, tá? Para ele ver que está tomando tempo daquilo que é a obrigação da segurança do trabalho fazer. E por fim, indicadores. Taxa de frequência de acidente, taxa de gravidade, horas de treinamento relacionado à segurança. O que, que eu estou fazendo mandando esse relatório para o chefe? Eu estou educando ele. Ah, quer dizer que a segurança faz isso, né? Quer dizer que o fulano está perdendo tempo com isso, aquilo. E o chefe tem chefe. E quando você dá um relatório bonitinho, ele passa para o chefe dele também. Então, tu educa o teu chefe e o chefe do teu chefe. É. Então, eu acho extremamente importante esse relatório mensal. Toda empresa que eu trabalhei, eu fazia esse relatório. Às vezes, o chefe não olhava durante meses. Aí ele, Mário, eu preciso das informações dos últimos 6 meses. Tá lá, chefe, eu só vou juntar para o senhor lhe passar. Tá? Então, é importante. Até para você ver se você está trabalhando ou não. Porque você tem esse resumo mensal.
Isso é muito importante, porque quando você consegue mostrar isso para a empresa, você evita o desvio de função em boa parte dos casos. Porque muitas vezes a liderança desvia o técnico de função, desvia o engenheiro, porque ele acha assim, esse cara não faz nada. Toda hora que eu passo por ele...
Às vezes não faz, tá?
É, às vezes não faz. Toda hora que eu passo por ele está olhando alguém, parecendo um babá aqui, não faz nada. Estamos precisando de gente para ajudar o RH, chama o técnico. Está precisando de mão de obra para cuidar do setor de meio ambiente. Fala com ele. Está precisando de patrimônio. Fala com ele. Então, o profissional, quando ele faz esse trabalho que o Mário está falando, de se apresentar o que ele faz, você evita muito essa probabilidade do desvio de função. É fundamental, simplesmente.
Sim, porque você, que é profissional de segurança, antes de entrar na área de segurança, o que, que você achava que a gente fazia? Cuidava de EPI e cuidava de uma papelada lá. A gente não sabe exatamente o que o profissional faz antes de entrar na área. E o teu chefe, se ele não trabalha diretamente com isso, ele pensa mais ou menos isso. Então, a gente tem que ter esse papel de educar também a nossa chefia. É necessário.
Pessoal, estamos na reta final aqui, mas vamos responder a do Elivelto. Achei bem legal. Ele falou assim, o Elivelto. É certo que a empresa contrata o TST para a solução de problemas. Ok. Mas quando a solução do problema para o gestor... É só para completar o SESMIT, ou seja, só quer completar a vaga. O que fazer?
Então, em muitas empresas, vai começar assim, eu já entrei em várias empresas que era isso, tá? No início, eu não conseguia muito mudar. Foi o que eu falei ainda há pouco. Se você consegue demonstrar para a empresa que você vai trazer retorno financeiro para a empresa, se você vai deixar fazer com que a empresa pare de gastar, começam a te olhar. Tá? Então você tem que demonstrar que vale a pena. Ah, professor, mas aí eu estou trabalhando para a empresa, não estou trabalhando para o trabalhador. Não, pelo contrário. Se você tem recurso, você consegue evitar novos acidentes. Eu vou dar alguns exemplos, toda vez eu falo isso, mas bora lá. Quando acontece um acidente, quem é que paga os 15 primeiros dias de acidente? A empresa. A partir do 16º vai para onde? Para o INSS, vai para a Previdência. Ok. Esses 15 dias aí de acidente, a empresa está pagando. O trabalhador está trabalhando? Não está. Tá? Isso não é dinheiro que está saindo, que deveria ser contabilizado? Outro exemplo. Enquanto o trabalhador está afastado por acidente ou doença de trabalho, 8% do salário dele tem que ser recolhido para o FGTS. Ele passou 10 anos fora? Os 10 anos, todo mês, FGTS sendo recolhido. Isso é dinheiro que está saindo. FAP. Toda empresa paga lá o FAP. Quanto mais acidentes tem, frequência, gravidade e custo, mais a empresa está pagando lá de FAP. Então percebe que tem um monte de coisa que a gente contabilizando. Pô, chefe, olha, sabe quanto a gente perdeu esse ano? Esse é um valor real. Uma empresa de 500 e poucos funcionários, a gente perdeu 1 milhão e 300. Chefe, eu não quero 1 milhão e 300, porque é mentira eu lhe dizer que se eu me der 1 milhão e 300, eu vou parar de gastar 1 milhão e 300. Mas me dá 300, que eu consigo diminuir sim as questões de acidente, processos judiciais e tudo mais. Então, você tem que demonstrar que é interessante para a empresa. Se você não consegue demonstrar que você vale a pena, você não vale.
Simples assim. Se mostrar interessante. Muito bom. Mário Sobral, a gente acabou tendo um trabalho maior para configurar as coisas aí. Então, agora, faz seu fechamento aí. Deixe sua palavra final. Eu costumo brincar que essa é a hora do cascalho, né? É a hora de vender alguma coisa. Abre o coração aí, meu filho.
Eu não vendo nada, quem vende é o Nestor, tá? Mas vamos lá. Eu vou falar só do... Não tô nem vendendo o livro, rapaz. Não tô nem vendendo. Mas a gente vai sortear o livro. E eu gosto muito. É o livro que eu acho que eu menos vendi e que eu mais gosto, Nestor. Porque é um livro de história. O Nestor leu, eu acho que ele gostou também.
É bom.
São livros de historinhas na área de segurança. Então, a gente, quem quiser... agora eu não tô nem mais com o site. Eu até fechei o site, tá? Mas manda lá no Instagram... que são histórias relacionadas a segurança do trabalho. Tá? Ah, em relação à gestão, eu recomendo que vocês procurem um treinamento de gestão de projetos. Tá? Não é segurança do trabalho, gestão de projetos. Tá? Isso de gestão de projetos te ajuda a organizar. Você precisa ter ferramentas para organizar. Também procura um treinamento de ferramentas da qualidade. Tá? Esse tipo de treinamento... faz com que você amplie as informações, ok? E para me encontrar, o Nestor já sabe, já falou aqui várias vezes, você vai lá no Instagram, Mário Sobral JR, tem lá no YouTube, no SST o canal, que de vez, semana sim, às vezes não, às vezes sim, a gente está lá com vídeo. Tem o Jornal Segurito, eu dei uma paradinha, mas daqui a 2 semanas eu volto com mais força, com novos vídeos, e tentar voltar também com o Segurito, na periodicidade normal, eu tô com muita atividade, fica mais complicado. Mas o Nestor agora vai fazer o sorteio, né, Nestor?
Vamos
sortear o quê?
Bom, ó, ainda temos um tempinho ali, vamos sortear. Ô, meu querido host, por gentileza, compartilha aqui só pra galera poder fazer auditoria. Porque tem gente que acha que a gente não envia. É claro que a gente envia, mas o que é isso? Quem não respondeu ainda, pode clicar no link aí do chat aí e responder, porque nós já vamos começar o sorteio. Vamos começar o sorteio? Como nós estamos na casa do Mário, vamos deixar o mundo paralelo para depois. Vamos começar com comportamento seguro. O meu querido host vai compartilhar aqui o sorteador. Os números vão de 2 a 11 hoje, neste momento. E nós já vamos brincar aqui com o sorteio. E aí, professor, será que é hoje? Será que hoje você ganha? O pessoal não está muito animado, responderam pouca coisa hoje, hein? Os poucos que responderam aqui vão ter uma chance legal, hein? Afinal, são 4 sorteios hoje. Dá uma nós vamos de 2 até 11. Isso, de 2 a 11.
Eu ouvi dizer que o Nestor vai sortear esse celular aqui também, top linha, tá?
A tela dele tá uma maravilha, de tanto de cair.
Ele ganhou um presente da Gorinha também, da Personagem, vai sortear também.
Você brinca, o povo acha que é verdade, mano. Esses dias a Maluz me deu um kit e o pessoal tava pedindo, sorteio o kit. Ah, que sorteio, também...
Mas, rapaz, tanto assim, né? Olha aí, Nestor, mão segura, rapaz. Quer sortear nada.
A gente sorteou 2 mochilas da Duap esses dias, hein?
Tá aí,
olha lá. De 2 a 11, tá aí a auditoria prevencionista. Vamos lá, comportamento seguro. Sortear agora, só clicar lá, por gentileza, meu querido host.
5.
O 5. O e-mail é rodrigues_admsaude@alguma-coisa. rodrigues_admsaude@alguma-coisa. Então, se você é esse Rodrigues aí, ou essa Rodrigues, afinal, Rodrigues pode ser homem ou pode ser mulher, daqui a pouquinho a gente fala como é que você retira o prêmio, tá? Vou colocar ele aqui. Agora vamos para Armas da Persuasão.
Eu já li esse livro também.
Bom livro. Meu querido host, só você usar isso e taca-lhe play, meu querido host. Número 6, só umzinho abaixo. Roneno Queiras. É isso mesmo, gente, não tem culpa, é isso que está escrito aqui, ó. Roneno Queira. Tá bom. 6617, de novo. Roneno Queira, 6617, ganhou Armas da Persuasão, de Robert Cialdini. Muito bom. Agora, meu querido host, vamos para 2 ou 17, 2 ou 11 de novo, 2 e 11, né? Gerenciamento de risco. Taca-lhe play. Opa, o número 5 já foi, então vamos...
Mas ele tá chorando lá, mas não vai.
É, não vai. Desculpa aí, número 5. Número 3. Olha, ela já ganhou aqui e ganhou de novo. Eu não sei se ela já ganhou esse aqui, mas ela já ganhou alguma coisa aqui. Lilian.melfi@alguma coisa ganhou gerenciamento de riscos. Gosto muito dessa apostila, ainda vou transformar ela num livro ainda. E agora, o mundo paralelo da segurança do trabalho. Vai lá, meu querido host. Número 7. Ó, foi lá pro final. Eu acho que também já passou por aqui. Valéria Vieira, 25. Valéria Vieira, 25. @alguma coisa ganhou o mundo paralelo. Histórias ordinárias e extraordinárias da segurança no trabalho. Nestor, como é que eu faço para retirar o prêmio? Vamos ver se eu sorteio alguma coisa aqui. Não vou sortear não, hein?
Seguro, Nestor, ele ganhou os presentes aqui, não quer sortear
agenda,
nada. Não,
essa, agência é tão, essa agenda é tão bonita, hein? Eu vou sortear essa agenda. Uhum. Vou sortear essa agenda, só porque eu já tenho uma lá. Vou sortear só essa, viu? O copo aqui é meu e os, os marca-texto é meu também. Meu querido host, por gentileza. E depois a gente vai só trocar aqui de convidado, porque nós vamos dormir muito tarde, hein? Número 6. Quem é o 6 já foi, é. Ei, 6, hein? Número 9. Jean Soares, 81. Deve ter 81 anos. Brincadeira, Jean. Jean Soares, 81, @alguma coisa. Olha só, hein? Que lindo que você ganhou. Agenda 2024 da Personality. Eu nem pedi autorização dele para sortear, mas estou sorteando. Mas o resto aqui eu não vou sortear, não. Esse copão aqui é meu, não vou sortear. E esse aqui, ó, que tem caneta, que tem marca-texto, também é meu. Eu não vou sortear. Prevencionista, muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença. Mário Sobral.
Valeu.
Muito obrigado. Agora, meu querido host, por gentileza, passa os vídeos dos patrocinadores de novo. Sidney, chega aqui rapidinho, só para o pessoal poder te ver. Vamos fazer improvisado aqui mesmo.
Ah, legal, legal.
O que, que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre...
Empreendedorismo.
Fala mais perto aqui,
empreendedorismo em SST. Vou ficar aqui perto do Mário, porque tem, como ele tem muito dinheiro, né? E a galera sabe aqui em Manaus. Aí, professor, YouTube, dá dinheiro, não dá, né? Dá, o que, é que você acha?
Ainda então, mais do IFAM.
Olha assim, ó, fala assim, ó, você tem que andar com 5 pessoas, né? Que elas são milionárias.
É, você então, é a média das 5,
né? Isso, não, mas que são aqui, não, que são milionários. O Mário é um milionário, então eu tô, já é o primeiro, né? Olha aí, ó, já tô aqui do lado dele.
Mas fala o que tu vai conversar, rapaz, de empreendedorismo. O que é que tu vai falar?
Vou falar sobre empreendedorismo em SST, turma. Um segredo fundamental para você empreender em SST. Será que é fácil ou é difícil? É. Será que você vai ser um empresário adulto ou criança? Ou você vai ser empresário doente?
É. O que você tem que comer e o que você tem que fazer para dar certo na área do empreendedorismo? Nos próximos capítulos neste canal. Então, vai até a chamada, né? Se inscreva neste canal, ativa o sininho, porque quando a gente entrar, quando sair o vídeo dele, o próprio YouTube vai te avisar, ó, saiu. Então, se inscreva. A gente acabou de passar a barreira dos 89 mil inscritos, 88 mil inscritos. Acabou de passar. Estamos se aproximando dos 100 mil inscritos. Faz pouquinho a gente chega
Parabéns.
Lá.
Parabéns.
Então, meu muito obrigado a todos. A gente se vê numa próxima. Fique agora com os patrocinadores. Até mais.
Diretamente de Manaus.
É isso aí.
Fui.
Nossa plataforma integra automação, monitoramento e economia para segurança no trabalho. Oferece mais de 100 treinamentos prontos. Criamos sites personalizados para refletir a identidade visual de sua empresa. Processos facilitados para gestão de alunos e cadastros. Gerenciamento de pagamento e transações. Monitoramos o progresso dos alunos com logs de acesso, garantindo históricos completos. Fornecemos suporte direto com instrutores. Conteúdo exclusivo para cada treinamento. Emissão de certificados conforme normas.
Explore mais em nosso site em www.formasegtreinamentos.com.br.
A Kadesh é a solução de calçados de EPI. Há mais de 20 anos, levando mais qualidade e segurança para o seu trabalho, somos uma das maiores do segmento. Com a entrega mais rápida do mercado, levamos até você o melhor em produtos. Acesse nossas redes sociais e saiba mais sobre os nossos lançamentos.